dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 1º de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, vou falar, dentre outras coisas, sobre a briga entre a Apple e o Spotify, lançamento da Samsung Gear Fit 2 e Gear 360 no Brasil, livro autobiográfico do Satya Nadella, e a Amazon fazendo uma espécie de Black Friday fora de época. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre a Amazon, que anunciou ontem que no dia 12 de julho vai acontecer o segundo Prime Day. Esse é um dia em que mais de 100 mil produtos à venda na Amazon ficam com descontos bem grandes, maiores até do que na Black Friday, e ele só vale para quem tem Amazon Prime. Por isso, se você tem uma conta Amazon Prime e está de olho em algum produto, entra lá no site no dia 12 de julho que deve ter umas ofertas boas por lá. Ainda sobre a Amazon, ontem a divisão de Web Services da companhia anunciou uma expansão dos serviços de notificação por SMS que antes só estava disponível nos Estados Unidos. A partir de agora, sites e desenvolvedores de mais de 200 países, inclusive o Brasil, vão poder usar esse serviço para enviar mensagens SMS para os clientes, o que é ótimo, porque todo mundo já teve ali que ficar esperando horas, um tempão, para receber um código, uma senha temporária e tudo mais, e a Amazon oferece esse serviço de uma forma bem eficiente e bem confiável. Se você é desenvolvedor e quiser dar uma espiada na documentação do serviço, tem um link para ela aqui na descrição do episódio. Enquanto isso, o Satya Nadella, que é o CEO da Microsoft, anunciou que está escrevendo um livro chamado Hit Refresh, que, traduzindo para o português, significa alguma coisa tipo pressione atualizar. Com o lançamento marcado para a segunda metade do ano que vem, o livro do Nadella vai falar sobre a jornada pessoal de transformação dele, vai falar sobre as mudanças que têm acontecido na Microsoft e também vai tratar das mudanças que a tecnologia e as máquinas inteligentes vão causar na sociedade. Como eu disse, o Hit Refresh vai sair lá nos Estados Unidos na segunda metade do ano que vem, vai ser publicado pela editora HarperCollins e, por enquanto, ainda não tem uma previsão para o lançamento dele aqui no Brasil. Ontem, a rede americana NBC anunciou que vai investir pesado em realidade virtual durante as Olimpíadas do Rio de Janeiro e pretende produzir 85 horas de programação imersiva. Dentre os conteúdos prometidos estão as cerimônias de abertura e encerramento, jogos de basquete, ginástica, vôlei de praia, esgrima, e a parte chata é que só um recorte bem pequeno das pessoas é que vai conseguir ter acesso a isso. Esses conteúdos só vão ficar disponíveis num app da NBC para o Gear VR da Samsung e só os assinantes de algumas TVs por assinatura dos Estados Unidos vão conseguir visualizar. De qualquer forma, é legal ver o mercado de transmissão adotando as tecnologias imersivas para eventos assim. Tomara que esse tipo de coisa apareça com uma frequência cada vez maior. Agora eu quero dar uma dica rápida para você que tem Android e gosta de usar o recurso OK Google. Um programador chamado Christian Ristovski criou uma página que centraliza praticamente todos os comandos de voz que você pode dar em inglês. Ele divide os comandos em 25 categorias, como lembretes, esportes, easter eggs, pessoas e contatos e traduções, e mostra vários exemplos do que você pode perguntar em cada categoria. Uma coisa bacana que ele faz é que cada vez que você entra no site, ele carrega exemplos diferentes dos termos de pesquisa e dá para tocar ali em cima dos exemplos para ele ir trocando os assuntos pesquisados. Bem legal! E falando em Android, ontem o Google acabou com o mistério e divulgou pelo Snapchat e pelo Twitter o nome da próxima versão do sistema. Ao contrário da expectativa e das esperanças da galera, o nome do Android N não vai ser Nutella, mas sim Nougat, que no fim das contas foi um dos primeiros rumores que pintaram a respeito da versão. Junto com o nome, o Google também apresentou a estátua símbolo do sistema, cada versão tem um robozinho do Android interagindo com o doce de alguma forma, e essa estátua fica lá na frente do Googleplex, na Califórnia. No caso do Nougat, o robozinho aparece rodeado por 3 torrones, cada um de uma cor. Ainda sobre o Google, a empresa liberou uma atualização do Google Keep para Android, iOS e também na plataforma web, que traz recursos inteligentes de organização de conteúdos. A partir de agora, o Keep vai reconhecer automaticamente quando os conteúdos são sobre viagens, livros, lugares, comidas e frases, e lá na ferramenta de busca vai dar para puxar, por exemplo, só listas relativas a viagens, frases ligadas a um contato, imagens de lugares específicos e assim por diante. Como eu disse, essa atualização já está disponível para todas as plataformas do Google Keep, e se você quiser baixar o app para experimentar no iOS ou no Android, é só pegar o link de download aqui na descrição do episódio. No loop matinal de ontem, eu comentei que o Google Maps para Android tinha recebido uma atualização que permitia a adição de múltiplos pontos ao longo de um trajeto, mas que a empresa não tinha falado nada sobre a chegada disso no iOS. E eis que ontem à tarde pintou um post lá no blog oficial do Google Maps explicando melhor o recurso, se você quiser ler, tá aqui na descrição, e eles citam lá que logo logo ele vai chegar para o iOS. Então, para quem usa o Google Maps no iPhone e estava torcendo para não ficar de fora da novidade, tá aí, logo logo ela vem. E agora o assunto é a Oi, que conseguiu convencer a justiça a aceitar o pedido de recuperação judicial da empresa. No Loop Matinal 168, eu expliquei como eles estão devendo mais de 65 bilhões de reais para a Anatel, para o mercado, para funcionários, para Deus e o mundo. E agora que o pedido deles foi aceito, eles têm 60 dias para achar um jeito de pagar o que eles devem para a galera. Para tentar tranquilizar o mercado, a Oi disse que independente do quanto eles devem ou da situação deles na justiça, eles vão seguir comprometidos com investimento e com prestação de serviços para os clientes. Mas mesmo assim, vale ficar de olho no caso, né? Porque se a Oi não conseguir aprovar a proposta para quitação da dívida no final desse prazo de 60 dias, o juiz do caso vai decretar a falência da companhia e aí os bens da empresa vão começar a ser vendidos para levantar a grana que eles estão devendo. Vamos esperar. Ontem a Samsung anunciou num evento em São Paulo o lançamento do Gear Fit 2, que é a pulseira de exercícios misturada com o relógio da empresa, e a Gear 360, que é uma câmera que faz filmagens de 360 graus. Quem acompanha sempre o Loop Matinal já deve conhecer esses produtos, mas deixa eu falar rapidamente sobre eles aqui. A Gear Fit 2 é uma pulseira com Bluetooth, GPS integrado, 4 GB de memória interna, tela AMOLED de 1,5 polegadas e sensor de batimentos cardíacos, e assim como as outras pulseiras do mercado, ela serve principalmente para acompanhar e monitorar exercícios físicos. Desde ontem ela já está à venda aqui no Brasil, tanto nas lojas e no site da Samsung quanto nas redes do varejo, e ela custa R$1.300. Já o Gear 360 é um dispositivo composto por duas câmeras olho de peixe de 15 megapixels cada que filmam em 360 graus a 3840 por 1920 pixels. Ela já consegue compartilhar vídeos imersivos no YouTube, no Facebook, naquele formato nativo que também pode ser visto em 360 graus, e a exemplo da pulseira, a Gear 360 também já está disponível e custa R$2.600. Ontem o Facebook anunciou que vai descontinuar o aplicativo Paper, que foi uma iniciativa bem interessante que eles lançaram em 2014 e que parece que não deu muito certo. O Paper era um app bem bonito para iOS que funcionava como uma espécie de leitor de notícias. Ele não tinha nada a ver com a interface do Facebook, era bem mais refinado, bem mais funcional, mas parece que isso não foi o suficiente para convencer a galera a adotar a ferramenta. Num pronunciamento a respeito da decisão, o Facebook comentou que o Paper impressionou a mídia, mas não atraiu a atenção do público, mesmo não tendo anúncios, mas mesmo assim eles cumpriram parte do objetivo do app, que era investigar novas formas de leitura e interação, o que proporcionou para eles não só uma aprendizagem importante, como também deu origem aos Instant Articles, que vem fazendo bastante sucesso lá na rede. O Facebook disse ontem que essa decisão era imediata, o app foi removido até da App Store americana ontem mesmo, e para quem é usuário do Paper, eles falaram que o sistema vai continuar funcionando até o dia 29 de julho. E agora eu vou dar uma notícia sobre a Tesla, que por mais triste que seja, era meio inevitável, né? Ontem aconteceu o primeiro acidente fatal envolvendo um carro da Tesla sob o controle do recurso de piloto automático. A vítima era um homem que morava em Ohio e por coincidência ele tinha sido o autor de um vídeo que o próprio Elon Musk, que é o dono da Tesla, tinha ajudado a divulgar em abril, que mostrava o carro dele no piloto automático evitando um acidente com um caminhão que mudou de faixa sem perceber que ele estava ali. Num post comentando o acidente, a equipe da Tesla fala que no fim das contas eles não perderam só um cliente, mas sim um amigo, e eles explicam com mais detalhes como foi o acidente e por que que o carro não conseguiu evitar a colisão. Ontem a Nike anunciou uma série de mudanças no painel executivo da empresa e, em especial, uma delas chamou a atenção do mundo da tecnologia. A partir de agora, o Tim Cook, que já fazia parte do painel de conselheiros da Nike desde 2005, vai atuar como uma espécie de diretor do painel. O cargo em inglês é Lead Independent Director of the Board. No comunicado à imprensa, a Nike não deu muitos detalhes sobre a função que o Tim Cook vai desempenhar, mas ainda assim é interessante ver o CEO de uma empresa do tamanho da Apple ser promovido e ganhar mais responsabilidades no painel de outra empresa enorme que é a Nike. De onde ele tira tempo para fazer tudo isso, eu não sei, mas ontem mesmo o mercado já começou a especular que isso deve voltar a fortalecer os laços entre a Apple e a Nike, que já fizeram produtos em parceria no passado, e o negócio agora é esperar para ver o que vai acontecer. E por último, ontem o Recode publicou uma matéria dizendo que eles tiveram acesso a uma carta que o conselheiro-geral do Spotify enviou para o principal advogado da Apple, reclamando do fato da Apple estar se negando a aprovar uma atualização do app do Spotify na App Store. Na visão do Spotify, a Apple está fazendo isso para tentar prejudicar o serviço, impedir a concorrência com a Apple Music, enquanto a Apple vem dizendo que o aplicativo deles desrespeita uma regra da App Store e eles não vão aprovar até que eles mudem isso. O que acontece é o seguinte, o Spotify sempre reclamou publicamente da porcentagem de 30% que a Apple cobra em cima de transações da App Store. Durante um tempo eles repassaram essa taxa para os assinantes, fazendo a assinatura do iOS ser mais cara do que pelo site, mas depois que a Apple lançou o Apple Music, eles acabaram mudando o preço de novo, porque, né, concorrência. Depois disso, eles começaram a fazer campanhas dentro do app, oferecendo desconto para quem assinasse o serviço por fora, direto no site, e a Apple falou para eles pararem de fazer isso porque estava quebrando as regras da App Store. Aí o Spotify parou. Só que eles também resolveram mexer na estrutura do aplicativo e enviaram uma versão lá na App Store, removendo a possibilidade da pessoa assinar o serviço ali no app. Os usuários de iOS seriam obrigados a assinar pelo site, e a Apple rejeitou essa atualização e falou que não vai liberar o update até que o Spotify devolva o botão de assinatura ali dentro. Para contra-atacar, o Spotify mandou essa carta para a Apple e encaminhou ela para os políticos americanos, dizendo que a Apple está usando o processo de aprovação da App Store como uma arma. Enquanto isso, os usuários é que vão ficar ali no meio do fogo cruzado sem poder atualizar o app do Spotify. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links de tudo que eu comentei hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, se inscrevam lá no canal do Loop Infinito no YouTube, dá uma espiadinha no apoia.se/loopmatinal se você achar que vale a pena apoiar o podcast, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! A partir de agora, o Tim Cook, que já fazia parte do Conselheiro de Painéis. Dentre os conteúdos prometidos, estão as cerimônias de abertura e encerramento, jogos de basquete, ginástica, vôlei de praia, esgrima, e a parte chata é que só que o Record... Entendeu?